Boa noite. Convido a todos para fazermos oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa, ficou longe agora.
Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Boa noite. Ana Luísa Rico Matar.
Presente.
Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio. Presente. Edinamara Aparecida Zeta da Costa.
Presente.
Francinildo da Silva.
Presente.
Gerolino Ferreira de Mendonça Filho.
Presente.
Gilmar Fernandes. Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Este vereador Rinaldo Grogobi. Wagner José dos Santos.
Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.087ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Boa noite. Jesus, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma outra terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Estas são as palavras que nos salvam.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.086ª desta Casa de Leis.
Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento da edil doutora Edinamar em discussão. Coloque o requerimento verbal da doutora Dinamar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Igarapava, 7 de outubro. Requerimento 143/24 da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento 143/224 da Lavra do nobre vereador Rinaldo Grogó. Elucidamos que a diretora do Departamento da Engenharia, a engenheira civil Denise Helena Salvino Marcelino, responde em anexo ao requerimento mencionado. Destaco que todos os chefes de divisões e diretores possuem da credibilidade e total confiança do Executivo no exercício de suas funções. Portanto, enviamos a resposta do mesmo em anexo do presente ofício. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 30 de setembro de 2024. Departamento de Engenharia. Em atenção ao requerimento 143/24 da Câmara Municipal de Igarapava. Prezados, venho através desta prestar informações solicitadas ao referido requerimento que compete ao Departamento de Engenharia. Primeiro, sim. Segundo, a empresa já foi acionada. No entanto, parte do problema detectado é uma água que escoa quase o dia todo no local, devido às glebas acima não possuírem rede de drenagem. Assim, toda a água das residências das ruas adjacentes escoa e se encontra neste cruzamento, deixando o local sempre úmido, danificando assim o pavimento. Uma importante ação que está sendo realizada pelo Departamento de Manutenção é a limpeza e regularização das canaletas para que as mesmas estejam livres de sujeiras, fazendo com que a água se espalhe no pavimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Atenciosamente, Denise Helena Salvino Marcelino, diretora do Departamento de Engenharia. Igarapava, 7 de outubro de 2024, ofício 651/24, requerimento 137/24 da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar a resposta ao requerimento 137/24 da Lavra da nova vereadora Ana Luísa Rico Matar. Elucidamos que a Santa Casa de Misericórdia de Igarapava responde em anexo o presente requerimento. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Pelo presente, o Departamento de Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava informa que no período referente de abril e agosto de 2024 foram admitidos um total de 18 novos colaboradores de diversos setores, conforme a listagem abaixo. Dessas contratações para os cargos de recepcionista, controlador de acesso, técnico de enfermagem, auxiliar de RH, escriturário e assistente administrativo, foram realizadas devido aos antigos, que os antigos colaboradores solicitaram seus desligamentos na empresa. Porém, as contratações de enfermeiras foram temporárias devido à licença maternidade de outros colaboradores da instituição e com o aumento de demanda de serviço se faz necessário a essas contratações. Terceiro, portanto, houve 16 colaboradores desligados nesse momento, nesse mesmo período. Porém, desse quantitativo, apenas dois desses foram rescisões solicitadas pelo empregador. O restante foram afastamentos solicitados pelo próprio empregado. Segue abaixo a listagem. Informamos que, conforme solicitado, o quadro total mensal dos períodos dos meses apurados entre abril de 2024 a agosto de 2024. Colaboradores ativos, mês, abril, 151, maio, 152, junho, 148, julho, 148, agosto, 149. Contudo, o Departamento de Recursos Humanos da Santa Casa de Igarapava informa que até o presente momento não há processo seletivo em aberto. No entanto, todas as vagas disponíveis na instituição é divulgadas em mídia social, Facebook, Instagram e no site da empresa, na qual cada vaga segue critérios pré-definidos para a seleção dos candidatos, sendo, no primeiro momento, que se enquadrar nos requisitos A vaga. Os candidatos selecionados passaram para a entrevista com a psicóloga, que fará a análise do entrevistado juntamente com os gestores do setor. O Departamento de Recursos Humanos se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Não tem assinatura. Tem uma rúbrica apenas.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Poder Legislativo. Projeto de lei substitutivo número 13/2024. Institui e inclui no calendário oficial do município de Igarapaba o Igarapaba Run. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial de eventos do município de Igarapaba o Igarapaba Run, a ser comemorado anualmente no mês de junho. Artigo 2º. Altera a lei municipal número 835, 19 de fevereiro de 2019, para incluir o Igarapaba Run no mês de junho. Artigo 3º. Os recursos necessários para atender as despesas com execução desta lei são obtidos mediante parcerias com empresas da iniciativa privada ou governamental, sem acarretar ônus para o município. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Igarapaba, 9 de outubro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapaba. Câmara Municipal de Igarapaba, Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapaba.
Encaminho o projeto de lei 03/2024 às comissões.
Requerimento número 153/2024. O vereador do município de Igarapaba, São Paulo, que abaixo subscreve, considerando a importância da nova cozinha piloto para otimização do preparo e distribuição dos alimentos no município, considerando a necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos funcionários que ali atuam, especialmente em relação à segurança e bem-estar do ambiente de trabalho, considerando a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência rogar pela submissão deste requerimento no plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, o senhor prefeito municipal José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações e documentos. 1º, o projeto da nova cozinha piloto já está finalizado. 2º, há estudos ou viabilidade técnica de construção e ampliação de áreas que contemplem espaços adequados para carga e descarga de alimentação no prédio da cozinha piloto, visto que a adequação dos alimentos para distribuição das escolas está ocorrendo na calçada, expondo os funcionários ao sol e ao calor excessivo que vem ocorrendo nos últimos meses. Considerando também que a chegada do período de chuvas, a ausência dessa área poderá prejudicar tanto no bom funcionamento das atividades quanto na saúde e segurança dos funcionários. 3º, existe estudos em andamento para o pagamento de insalubridade a todos os funcionários lotados na cozinha piloto. 4º, caso a resposta ao item anterior seja negativa, o departamento responsável está ciente que todos os funcionários da cozinha piloto poderão enfrentar problemas de saúde relacionados ao contato constante com gás, calor excessivo, alto índice de ruído e sobrecarga física, onde os funcionários são acometidos na colaboração mútua do trabalho. Câmara Municipal de Igarapaba, 8 de outubro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 153/2024 em discussão. Coloco o requerimento 153/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapaba. Requerimento 154/2024. O vereador do município de Igarapaba, São Paulo, que abaixo subscreve, considerando que este vereador, em visita em loco à farmácia municipal, constatou que a temperatura ambiente estava excessivamente alta, gerando desconforto tanto para a população que aguarda o atendimento, quanto para os funcionários que ali trabalham. Considerando que a principal função fiscalizatória de natureza externa, conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente diante de Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, o senhor prefeito municipal José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações e documentos. 1º, por qual motivo o ar-condicionado da farmácia municipal não estão funcionando? 2º, existe previsão para a realização de manutenção ou troca do equipamento de ar-condicionado na referida unidade? Caso positivo, favor informar o prazo estimado para a solução do problema. Câmara Municipal de Igarapaba, 8 de outubro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 154/2024 em discussão. Coloco o requerimento 154/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, requerimento 155/24. A vereadora do município de Garapaba, São Paulo, que é a base, subscreve, considerando que o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, desempenha papel fundamental no atendimento às necessidades da saúde mental da população, incluindo pessoas que enfrentam desafios relacionados ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Considerando a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente diante de Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, as seguintes informações e documentos do senhor Prefeito Municipal José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal. Primeiro, a falta de psiquiatra no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Caso afirmativo, desde quando e por qual motivo? Segundo, qual foi o meio de comunicação utilizado pela Prefeitura para informar a população sobre a mudança do prédio do CAPS? Terceiro, por qual motivo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNEX, não foi atualizado com o novo endereço do referido CAPS? Câmara Municipal de Garapaba, 9 de outubro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Garapaba.
Coloco o requerimento 155/2024 em discussão. Coloco o requerimento 155/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária. Comissões permanentes da Câmara Municipal de Garapaba. Local da reunião, Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo, data 8 dias do mês de outubro do ano de 2024. Início, às 9h25 da manhã, encerramento às 10h20 da manhã. Participantes da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Dinamara Precidizé da Costa, presidente, Rinaldo Grogobi, vice-presidente, Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, Carla Adriana Mendonça, vice-presidente, Wagner José dos Santos, membro, Cláudio Reis Vilas Boas. Assessoria Técnica Administrativa do Poder Legislativo, doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa, doutora Bianca Ferreira Belan de Oliveira, advogada. Convidados, participantes, Francinildo da Silva Santana. Observações, o vereador Wagner José dos Santos se ausentou da reunião. Pauta, matéria 1, projeto de lei complementar 006/2024 do Executivo que altera, renumera o parágrafo único, acrescenta o parágrafo 2º do artigo 126 da Lei Complementar número 056/2018, que institui o Plano Diretor do Desenvolvimento Participativo dos Municípios de Garapaba e da outras providências. Observações pertinentes. Conforme a reunião do dia 10 de setembro de 2024, este projeto ainda aguarda a resposta do Executivo. A presidente, no entanto, solicitou a confecção de um ofício, indagando como está o andamento da documentação solicitada junto à CETESB e ou a contratação de empresa para a realização dos estudos. O ofício 228/2024 foi protocolado no 2 de outubro, no entanto, ainda não foi respondido também. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 2, projeto de lei 043/2024 do Executivo, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 162.698,28 para a abertura de dotação orçamentária fiscal do exercício 2024 do município de Garapaba, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes. O ofício 184/2024, com o pedido de informações reiterado pelo ofício 209/2024 de 11 de setembro, que ainda não foi respondido. Nesta reunião, solicitaram um convite à diretora do Departamento de Engenharia e à chefe da Divisão do Meio Ambiente, para que possam comparecer à próxima reunião das comissões e apresentem respostas solicitadas pelos ofícios encaminhados ao Executivo. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer exalado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. O vereador Wagner fez um pedido de vistas dada a ausência de respostas aos ofícios 184/209/2024, pedido que foi aprovado pelos demais vereadores da comissão. Matéria 3, projeto de lei 004/2024 do Executivo que dispõe sobre a criação de um Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o CMIR, e da outras providências, observações pertinentes. A comissão solicitou o parecer jurídico em relação ao novo projeto de lei apresentado substitutivo pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 4, projeto de lei 045/24 do Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Turismo do município de Garapaba e da outras providências. Observações pertinentes. Foram feitos alguns apontamentos em relação ao projeto substitutivo apresentado. Então, solicitaram que sejam convidados os diretores do Departamento Jurídico e do Departamento do Meio Ambiente, entre outros responsáveis pela elaboração do projeto. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamentos, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 5, projeto de lei 054/24 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2024 do município de Garapaba, São Paulo, e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico 105/24. Foi encaminhado o ofício 205/24 com solicitação de informações. O Executivo apresentou respostas ao questionamento através do ofício 615/24 do Executivo. Diante da resposta encaminhada, os membros das comissões encaminharam o ofício 217/24 para obtenção de informações complementares que aguardam respostas. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Nada mais havendo a ser tratada, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamária Aparecida Zé da Costa, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Edinamara Aparecida Zé da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Justiça e Redação. Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudio Reis Vilas Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Garapaba. Doutora Bianca Ferreira Belan de Oliveira, advogada da Câmara Municipal de Igarapaba.
Yes. Palavra livre. Concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por adição, com a palavra a edil doutor Edinamar.
Boa noite a todos, público presente, nobres colegas, presidente, o jurídico da casa, todos os servidores, meu muito obrigada. Pessoal, vim aqui comentar sobre um parecer hoje do Ministério Público que muito me deixou muito feliz, porque essa vereadora apresentou um projeto de lei em relação à proibição de obras públicas inacabadas, justamente para evitar o que está acontecendo aí, às vezes, na cozinha piloto, né, que foi inaugurada e que, aparentemente, pode ser que ela não esteja verdadeiramente adequada. E eu fiquei muito feliz com o parecer do Ministério Público, ela já não é uma decisão, que falta o juiz, porém, em relação à impetração uma tentativa do nosso gestor aqui para impedir com uma ação indireta de inconstitucionalidade, alegando que nós não poderíamos propor essa lei. Né? E ela passou, e o Ministério Público, ele sabiamente, ele fez algumas observações aqui no seu parecer, que eu não posso deixar de enaltecê-lo, né? Porque foi de uma brilhante observações aqui, que inclusive... essa lei proposta e aprovada aqui por essa Câmara, assinada aqui pelo presidente, pois o prefeito não quis sancioná-la, trata-se de uma norma que visa conferir efeitos concretos aos princípios da moralidade e razoabilidade, expressamente previsto no artigo 37. Na verdade, aqui ele fala, né, da eficiência, realmente. E, inclusive, cita algumas passagens aqui de uma doutrinadora que fala que a inauguração de obras inacabadas viola o princípio da moralidade, porquanto ofende as regras de boa administração, os princípios da justiça e da equidade, ideia comum, da ideia comum de honestidade. E eu gostei bastante, porque o que acontece aqui, gente? Essa lei ela só veio assegurar que, assim, que a moralidade administrativa, no caso concreto, evitando-se o uso político de inauguração apressadas e de obras não finalizadas. Mais uma vez, gente, eu reitero aqui que tudo o que não tiver de acordo, pau que dá em Chico, dá em Francisco, a gente sabe as estratégias políticas que aconteceram até o momento. Eu vejo que agora a gente está ao final, que com a graça de Deus teremos aí um bom governo, assim espero. E eu gostaria, na oportunidade, de lembrar ao prefeito que a gestão dele é até dia 31 de dezembro e a população não tem mais com outra pessoa a recorrer. Então, senhor gestor, se preocupe aí, porque tenho havido muita demanda aí de cataratas ainda, e o senhor está com um projeto aqui na casa que não consegue nos responder aqui, seu departamento, com tantas necessidades da população em Grapavense no sentido da saúde concreto, o que o senhor quer com 750 mil para 6 meses para a contratação de mais profissionais do plantão, e o senhor não consegue nos responder um ofício que, com 2 linhas, o senhor já nos responde. Então, nós estamos aguardando, porque o senhor nos bateu esses anos todos. E agora a gente precisa de resposta, porque o senhor ia nas redes sociais dizendo que nós estávamos atrapalhando o senhor. Então, por gentileza, nos responda. E assim como o senhor está na gestão até dia 31 de dezembro, o senhor também tem que esperar e o senhor tem que nos respeitar, que nós também estamos aqui como vereadores até dia 31 de dezembro. Assim, prefeito, na oportunidade também, tem que te cobrar as castrações. Nada, porque só hoje foram 3 abandonos de animais e o senhor não faz nada. Todos com filhotes. E aí, como é que nós vamos resolver isso, prefeito? Sério, o senhor vai deixar só para o próximo mesmo resolver? Nós não vamos ter castração, o senhor não vai dar continuidade ao trabalho do senhor, porque o senhor foi muito infeliz em fazer comentários aí por toda a população, que nós atrasamos a sua gestão, que deixou-se de fazer recaps em algumas áreas, e agora eu estou vendo que o senhor está se enrolando. Então, por gentileza, o pessoal, o servidor público, ele precisa receber, ele precisa garantir o 13º dele, tem que ter continuidade na saúde, educação. Quero aqui aproveitar e parabenizar a todas as pessoas aí, aos grupos que solidarizaram no Dia das Crianças, fizeram uma belíssima festa para elas, coisa que o senhor não teve a condição, né, de fazer, o senhor com a máquina pública, inclusive foi cancelado os eventos que poderiam beneficiar essas crianças, mas tem que parabenizar. Esse pessoal que fez o Dia das Crianças foi maravilhoso, as redes sociais demonstraram que, na verdade, Igarapaba continua unida, senhor prefeito, e não com políticas. Então, parabenizo a cada um aí que se uniu, que conseguiu fazer uma festa para as crianças, que é muito importante. Parabéns a cada um de vocês, prefeito. Não se esqueça, até dia 31 de dezembro, o senhor tem que honrar com o povo de Igarapaba, que deu ao senhor os 8 mil votos que tanto os honrou. Então, eu espero que o senhor cumpra e honre com essas pessoas que acreditaram no senhor. Boa noite a todos, muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, colaboradores da casa, público presente. Primeiramente, vamos lá às respostas dos nossos requerimentos. Esse requerimento que eu acabei de ler, que veio com respostas sem as perguntas, fica difícil para vocês entenderem, que a gente fez o requerimento 143, do 2024. Foi perguntado em relação ao problema da Zeca Marçal, que, por incrível que pareça, depois de tanto dinheiro que foi gasto lá, continuamos com problemas. E a gente questiona do departamento responsável, do executivo, soluções para o local. E o que a gente recebe de respostas é o que a gente acabou de ler, que a empresa já foi acionada. No entanto, os problemas detectados é uma água que escoa quase o dia todo. Deve ser uma mina d'água que deve ter lá no local. Devido às glebas, as sinas não possuírem redes de drenagem. Assim, toda a água das residências das ruas adjacentes escoam e se encontram neste cruzamento, deixando o local sempre úmido, danificando assim o pavimento. Então, quer dizer que não pode fazer asfalto onde chove todo dia, né? Então, onde chove todo dia, como nos países europeus, eu acho que não deve ter asfalto, deve ser algum outro produto que deve estar acontecendo lá para que aguente bem as chuvas e o alto problema de água que deve estar acontecendo no local. Uma importante ação que está sendo realizada pelo Departamento de Manutenção é uma limpeza e regularização das canaletas para que as mesmas estejam livres de sujeiras e fazendo que a água não espalhe no pavimento. Não existe canaleta nesse local. Eles devem estar falando em outra rua, não é possível, gente. Responder um requerimento de tal importância, onde os moradores do bairro, pelo menos, param este vereador para perguntar. Eu espero que outros vereadores também sejam perguntados sobre o problema lá. Dizer que as canaletas estão livres de sujeiras. Não tem canaleta lá, vereador Wagner. Aonde? O projeto já foi mal feito. Desde o começo a gente vem falando, esse projeto não vai dar certo. Está sendo mal feito, a rua já está afundando. E o problema não é na esquina ali, no cruzamento das ruas da Zeca Marçal, ali perto do bairro do Tripa. É para cima. Se o problema está lá em cima, o projeto deve ter começado desde a de cima e vem trazendo. Agora, começaram na esquina errado e agora está trazendo só problemas. E ainda vem com a resposta dessa forma aqui para o vereador. Vou passar essa resposta para os moradores lá do local e vamos ver o que eles vão achar. Infelizmente, continua tratando nossas perguntas, nossos requerimentos com sátira e desprezo. Em relação aos outros requerimentos que foram dados aqui, que a gente, esse vereador está encaminhando para o departamento responsável, é sobre a cozinha piloto, igual a vereadora Carla sempre bateu em cima da cozinha piloto. Sempre acompanhou, sempre quis saber como é que estava sendo, né, vereadora? Infelizmente, a senhora também foi ceifada de suas respostas para que pudesse estar levando aos munícipes que te questionavam as soluções para aquele problema que foi construído lá. Porque, infelizmente, agora, tudo aquilo que você questionou está acontecendo. Infelizmente, a construção não ficou da forma que era para ter sido feita. Infelizmente, gente. Eu falo aqui o que eu falei para vocês da semana passada. Por favor, nós somos vereadores até dia 31 de dezembro. Dê uma passadinha lá, principalmente na hora do rush, na hora que está sendo colocado a alimentação dentro do caminhão. Fiquem lá um pouquinho lá dentro. Vejam o calor que é. Tem uma cor que não está funcionando. Todos os funcionários, para ajudar um ao outro, sobrecarregam nas suas funções para que tudo possa correr bem. E infelizmente também há aquela pressão que está ocorrendo lá dentro. É outra coisa que está muito me preocupando. São os funcionários reclamando da pressão, do assédio moral, da perseguição após as eleições da semana passada. Então, gostaria muito que vocês pudessem passar lá, estar conversando, estar vendo se o problema só chega em mim. Então, eu gostaria que vocês dessem uma atençãozinha especial para os funcionários. Porque não é só na cozinha piloto, não, gente. São em vários locais, são nas escolas, são na cozinha piloto. E a gente tem que estar olhando com carinho. Hoje, a democracia tem que ser levada a sério. Se a gente escolhe um lado, se a gente escolhe trabalhar um lado, é porque a gente não está satisfeito com o outro lado. E assim é de tudo quanto é pessoas da cidade. Não só dos funcionários da cidade, do município, da prefeitura, mas da sociedade em geral. Então a resposta foi aquela que a gente viu na semana passada. Então vamos respeitar um pouquinho essas pessoas
que fizeram da democracia uma forma de estar gritando pelo socorro que até então não estava sendo ouvidos. Então vamos olhar com carinho, vamos dar uma olhada nos departamentos, vamos ver se está tudo funcionando. Eu falei aqui da semana passada, não só da cozinha piloto, falei da farmácia em relação à quantidade de remédios, as fraldas, se não vai faltar nada, a alimentação que vai estar chegando aos nossos alunos. Nós temos que averiguar isso aí. Nós temos que estar acompanhando, porque a qualidade sim pode cair. Mas a nossa obrigação fiscalizatória, nós temos que fazer até o final do ano. É nossa obrigação. Então a gente não vai deixar, pelo menos dessa parte desse vereador, não vou deixar a desejar, não. Então a gente tem que correr atrás para que a qualidade não caia e todos possam estar sendo sempre bem atendidos em todos os setores públicos. Como eu disse aqui da farmácia, estive lá também, 3 horas da tarde, naquele calorzão que estava. O ar-condicionado da parte da diretoria, do diretor, funcionando uma beleza. Estava até frio. Agora, da onde tem os funcionários trabalhando e da onde a população é recebida, é um ventiladorzão desse tamanho que não sai do lugar. E o ar-condicionado está ó, sem manutenção. Quer dizer que a comunidade pode ser mal atendida. Agora, a diretoria tem que ser bem atendida, tem que estar em ponto 100%. Então, a gente tem que olhar por isso também. E eu questionei isso aqui. Agora, vamos ver até quanto tempo vai demorar para que se possa estar consertando o ar-condicionado lá na farmácia, tanto para estar resolvendo o problema do atendimento, como também para os funcionários. Isso é só um alento, viu, gente? Que a gente possa continuar correndo atrás. Esse final de semana, nós pudemos participar de um evento muito, muito legal, que foi o segundo encontro do carrinho de rolemã realizado pela IEB, o Instituto Eurípides Barcianufo, em qual este vereador encaminhou ofícios de solicitação de presença da Polícia Militar, do tiro de guerra, uma solicitação de uma ambulância no local porque crianças estavam brincando, a necessidade era de urgência, e também da parte da cultura de poder estar participando e vendo a realização de como possa estar um evento assim de grandiosidade, para estar atendendo principalmente aos meninos, não só da Vila Gomes, da cidade inteira. E a gente teve o bom trabalho, até gostaria de pedir para a secretaria que confeccione um ofício agradecendo a Polícia Militar pela sua presença, pelo tiro de guerra. Agradecendo a presença dentro do evento. E, infelizmente, a gente não pode mandar ofício para a prefeitura, né? Porque não apareceu nenhuma ambulância, infelizmente. A gente rezeia o tempo inteiro para não acontecer esse nada com as crianças. Mas a gente estava lá preparado, que se acontecesse alguma coisa, a gente daria o socorro necessário. Mas, infelizmente, a gente não foi atendido. Nem na parte da cultura e nem na parte da saúde. Mas o evento foi muito gostoso, quem pôde passar por lá, viu que foi uma boa aceitação. Doutor, a gente tentar colocar no fazer um projeto também para encaminhar de colocar no calendário oficial a partir do ano que vem, porque uma coisa de poder relembrar as nossas brincadeiras antigas de carrinho de rolemã, para que possa ser perpetuado nos próximos anos. E por último, está acabando o tempo, a gente foi procurado pelo padre devido a uma briga que eles vão estar enfrentando agora. Eles foram intimados pela Prefeitura Municipal de Garapava, gente. É outro cúmulo absurdo que a gente não dá para entender. Um terreno ao lado da igreja Nossa Senhora da Abadia, em qual o terreno foi doado para a igreja da Casa da Criança, hoje a Prefeitura está entrando com ação para tomar o terreno da igreja. É o cúmulo do absurdo a gente ser procurado pelo padre para que a gente possa tentar ajudar a igreja num caso desse. É o cúmulo do absurdo. Um terreno da igreja está sendo tomado pela Prefeitura Municipal de Garapava, onde hoje, a gente não vai falar nem quem que era o advogado na época da igreja que entrou com ação para tirar o terreno para a igreja da Casa da Criança. E hoje a Prefeitura está tirando o terreno da igreja para a Prefeitura. A gente fica triste de dar uma notícia dessa, mas é o que eu falei para o padre, o que depender deste vereador de estar lutando dessa casa de leis para que a gente possa ajudar sempre de alguma forma boa para em prol da igreja,
e está sempre fazendo eventos em prol daqueles que mais necessitam. E agora sofre essa ação de perda de um terreno para a Prefeitura Municipal de Garapaba. Muito boa noite.
Boa noite, nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, presença da Letícia, Cauane, minha filhadinha, ô mocinha, muito bem-vindo. Primeiro, eu gostaria de lembrar vocês, nobres colegas, e o vereador Gilmar, hoje o senhor me perguntou sobre as camas da Santa Casa. Acho que eles não compraram nada ainda lá, não. O que que eles estão fazendo lá que eu não sei. Porque se o projeto está parado aqui, é urgência, precisa do dinheiro, tem que comprar essas camas, tem que comprar essas camas. E aí liberou para a Santa Casa fazer essas compras. A Santa Casa não precisa de processo licitatório, né? Para tramitar mais fácil, de forma mais rápida. Até agora, só se eu estiver enganado, até agora... nada, mas eu espero que o dinheiro esteja nas contas, que o dinheiro esteja lá pronto para comprar cama e que faça a prestação de conta dessa compra centavo por centavo. Bom, acredito eu que isso vai ser feito, vereador, mas fui procurar saber, até então não fizeram a compra das camas ainda não, então não entendo qual que era o tamanho e urgência.
O senhor poderia me dar uma parte?
Pois não.
Nós não poderíamos aí estar fazendo um requerimento aí do extrato da conta que está depositado esse dinheiro, esses 200 mil que veio de uma emenda para comprar essas camas?
Já peço a secretaria agora para fazer o requerimento para Vossa Excelência. E, gente, pelo amor de Deus, em que mundo nós vivemos? 95% da população, para ser bem humilde, com bem pé no chão, está reclamando dessa empresa de Garapaba Saneamento. E aonde está o senhor prefeito? Aonde está a primeira dama? Aonde está o amor por Igarapava? Aonde está o amor pelo povo? Que momento algum eu vi ele manifestar, fazer vídeo ou pressionar? Gente, eu queria entender, porque todo mundo que reclama... eles vão lá e falam assim, não, seu gasto é esse mesmo, você gastou isso. Mas não mostra, não consegue provar, porque eu não tenho estudo técnico para isso. A população também não. Então a população simplesmente tem que acreditar naquilo que eles falam. Mas eu recebi 3 contas aqui agora, do Amunispe, que pasmem vocês, 2 meses atrás ela pagou R$118,53. Mês passado ela pagou R$239,62. A última chegou agora, R$364,71. Não aumentou ninguém na sua casa, não recebeu mutirão de tiro de guerra ou folia de reis, não recebeu visita de ninguém, não tem vazamento. O que está acontecendo então? Mas aí não pode cobrar não. Se cobrar, você é contra. Se cobrar, você é oposição. Então não estou entendendo, hein? Então não estou entendendo. Você tira uma empresa que vinha prestando um belíssimo serviço, mediante um processo licitatório que por culpa do prefeito, por culpa do presidente da época, que era o vereador Gélio, ex-vereador Gélio, por culpa do meu amigo que está aqui com todo respeito, que era presidente das comissões, mas ele até então não tinha responsabilidade de devolver ou não devolver. E se o prefeito teve a responsabilidade de pedir o projeto aqui dessa Casa de Leis e o presidente da época devolveu. Ele sim tem essa culpa, mas nenhum deles eu estou vendo aí manifestar tentando defender ou entender os direitos da população. Alguma coisa precisa ser feita por essa Casa de Leis, pelo chefe do Executivo, que ainda é prefeito até 31 de dezembro, ele tem que trabalhar em prol da população, seu salário está em dia, tem dinheiro em conta, o dinheiro da outorga está nos cofres públicos, graças ao trabalho desse Poder Legislativo. Se caso for o caso e achar viável, por intermédio da população, dos vereadores e também do juiz, do Ministério Público, de quem quer que seja, tem que se tomar alguma providência. E se a empresa também tiver a decência, ela pode pedir um encerramento de contrato, pega seu dinheirinho da outorga, boa sorte os acionistas que vão para outros lugares. E assim chama-se a segunda colocada. Mas alguma providência precisa ser tomada. Porque vai chegar num ponto, do jeito que está indo, ou você paga o aluguel, ou você paga a água, ou você paga o aluguel. Ou você paga a água, ou você come. Ou você paga a água, ou você compra o material escolar, que nem isso está fornecendo direito. Ou você paga a água, ou você compra um remédio para o seu filho. Não dá. É inadmissível. Alguma coisa precisa ser tomada. E o primeiro posicionamento não deve partir daqui, não. Mas já partindo, conte comigo, população, para aquilo que estiver no meu alcance. Não estou aqui falando para vocês, prometendo que vou resolver. Mas aonde vocês pôr os pés de vocês, conte com os meus.
Senhor presidente, deixa eu me dar uma parte.
Pois não.
Eu concordo com tudo que o senhor disse até agora. 100% na íntegra. Só uma coisa que eu tenho dúvida. Quando o senhor disse que o dinheiro da outorga está na conta. Eu tenho a minha dúvida. Se esse dinheiro hoje se encontra na conta, na totalidade. Porque esse vereador fez um requerimento solicitando o saldo dessa conta, solicitando os rendimentos dessa conta, e o prefeito respondeu solicitando um prazo para a prorrogação do prazo. Uma coisa de 30 segundos, ele imprime um extrato e envia para essa casa. A Câmara negou, né, a prorrogação, e hoje também não foi lido, quer dizer, não enviou. Então eu tenho minha dúvida se esse dinheiro da outorga encontra-se na conta da prefeitura.
Vamos acreditar que esse dinheiro ainda esteja nos cofres públicos, porque ele só pode gastar mediante autorização legislativa. Então acredito eu que esse dinheiro deve estar lá. E tem que estar. E tem que estar lá. O que não dá é para nós ficar todo mundo de braço cruzado. O senhor prefeito, ele já não é candidato a mais nada, acabou a campanha eleitoral, seu mandato termina 31 de dezembro, o senhor tem que trabalhar aqui, ó, é para o povo. Porque o senhor está indo embora e deixando um contrato de 35 anos para a população pagar. Se no começo de um contrato está nessa situação, imagina do que 5, 10 anos. Ah, mas pagou 24 milhões e meio. Uai, mas para recuperar no longo da população tão rápido, que não dá. Alguma coisa está errada. Algo de errado não está certo aí. Ou algo de certo está errado por aí. Porque não dá, gente. As contas não fecham. Não é um cidadão, não é uma casa, não é um erro. É 95% da população. As contas não fecham. Vieram aqui, falaram, todos educados, muito bonito e tal, e reclamando que a população estava manifestando, falou que ia trazer o contrato. Até ontem não chegou. Falou que ia trazer o contrato na íntegra, com todas as cláusulas. Até ontem não chegou. Por quê? Por qual motivo, circunstância, razão? Gente, tem família dentro de Garapava que não vai ter condições de pagar a água desse valor. Não existe, as contas não fecham. O que está acontecendo, senhor prefeito? O senhor precisa assumir sua responsabilidade como gestor, como prefeito, como autoridade máxima, e não é ficar com blá blá blá, não. Engole o choro. Levanta a cabeça e vai trabalhar até 31 de dezembro. O senhor foi eleito pelo povo, democraticamente, assim como essa Casa de Leis. O senhor obteve 8.300 votos, faça valer os seus votos. O senhor é prefeito até 31 de dezembro. Então, o senhor tem condições, plenas condições, de tomar alguma providência. Não é fazer vídeo em gabinete e falar que estou entrando com ação judicial. A ação essa que ninguém viu. Porque outros tipos de ação judicial o senhor acompanha bem de pertinho. Vai para São Paulo, vai para Brasília, o senhor acompanha ali, ó, faz questão de estar acompanhando. Acompanha também esse processo, então, para entender o que está acontecendo. Porque atrás de morro vem morro. Quem fala muito se ofende por muito pouco. E a população não pode pagar essa conta sozinha, não. Porque o senhor tem condições de pagar água o valor que for. Mas boa parte da população não tem, gente. E esse desabafo era para ter feito antes da política, mas aí ia falar que estava fazendo politicagem. Mas não é. Falei e repito, população, aonde vocês pôr o pé de vocês para cobrar sobre essa água, conte com os meus. Estarei junto. Se precisar cobrar, a qualquer órgão competente. Mas o primeiro passo, senhor prefeito, procura resolver o problema. Obrigado e boa noite. Ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da proposta de emenda modificativa 027-2024 à proposta de emenda à lei orgânica 005-2024 do Executivo.
Proposta de emenda modificativa 027-2024 à proposta de emenda à lei orgânica 005-2024 do Executivo que fica modificado o artigo 1º da proposta de emenda à lei orgânica municipal número 05-2024 que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica acrescentado o inciso 40 e parágrafos 3º e 4º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Instituir, mediante a lei municipal específica, a lei política municipal para a elaboração, desenvolvimento e aplicação do conceito de cidades inteligentes e sustentáveis e da Política Nacional de Cidades Inteligentes, PNCI, estabelecendo princípios e diretrizes que nortearão seus objetivos, ações, alocações de recursos e demais providências necessárias à melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Parágrafo 3º. Cidade inteligente e sustentável é o espaço urbano orientado para o investimento em capital humano e social. O desenvolvimento econômico sustentável e o uso de tecnologias para aprimorar e interconectar os serviços e a infraestrutura do território municipal, de modo inclusivo, participativo, transparente, seguro e inovador, com foco na elevação da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos. Parágrafo 4º. As políticas de elaboração, desenvolvimento e aplicação do conceito de cidades inteligentes e sustentáveis serão fundadas no princípio da legalidade e assentadas objetivamente nos pilares da cidade humana, eficiente, sustentável e inteligente, assim compreendidas. 1º. Cidade humana, consubstanciada na busca da melhoria da qualidade de vida da população, observando-se no artigo 6º da Constituição Federal. 2º, cidade eficiente, utiliza a tecnologia para melhorar processos e serviços, economizando tempo e recursos. 3º, cidade sustentável, a cidade com políticas e projetos e práticas que visam melhorar a qualidade de vida da população, preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento econômico. 4º, cidadãos inteligentes, gestores, empresários, instituições de ensino superior, representantes do terceiro setor e cidadãos conscientes e capacitados para o exercício de suas funções, com o propósito comum de construir uma sociedade melhor para todos. Altero o artigo 6º que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Coloco a proposta de emenda modificativa 027-2024 à proposta de emenda à lei orgânica 005-2024 do Executivo em segunda discussão. Coloco a proposta de emenda modificativa 027-2024 à proposta de emenda à lei orgânica 005-2024 do Executivo em segunda votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada em segunda votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da proposta de emenda substitutiva 028-2024 à proposta de emenda à lei orgânica 005-2024 do Executivo.
Proposta de emenda substitutiva 028-2024. A proposta de emenda à lei orgânica 005-2024 do Executivo que o artigo 2º da proposta de emenda de lei orgânica municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. acrescenta o inciso 14 ao artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, 14. Deixar de considerar nas diretrizes orçamentárias políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do conceito de cidades inteligentes e sustentáveis e seu planejamento municipal estratégico.
Coloco a proposta de emenda substitutiva 028-2024, a proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo, em segunda discussão. Coloco a proposta de emenda modificativa 028-2024, a proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo, em segunda votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada em segunda votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da proposta de emenda supressiva 029-2024, a proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo.
Proposta de emenda supressiva 029-2024, a proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo, que suprime os artigos 3º, 4º e 5º da proposta de emenda de Lei Orgânica Municipal número 05-2024. Ficam renumerados os artigos não suprimidos.
Coloco a proposta de emenda supressiva 029-2024, a proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo em segunda discussão. Coloco a proposta de emenda supressiva 029-2024, a proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo em segunda votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada em segunda votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura de proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo.
Proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do Município de Garapaba, São Paulo, instituindo a obrigatoriedade da elaboração e cumprimento do plano de metas e prioridades pelo Poder Executivo. Estabelece regras e competências para elaboração, manutenção, aplicação, incentivo, preservação de políticas para cidades inteligentes e sustentáveis no município e dá outras providências.
Coloco a proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo com suas emendas em segunda discussão. Coloco a proposta de emenda à Lei Orgânica 005-2024 do Executivo com suas emendas em segunda votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada em segunda votação por unanimidade.
Presidente, pela ordem, eu solicito a dispensa da publicação da redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica 005 de 2024 do Executivo, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno,